Sejam bem-vindos. Esta semana vamos conhecer as viagens de um casal que viaja com os filhos a pé, num veículo todo-terreno ou de bicicleta. Em duas rodas e com os filhos, pedalaram a ponta sul da Islândia durante 20 dias, durante mais de 400 quilómetros. Repetiram a aventura em Menorca, aqui com mais calor. Percorreram o chamado Caminho dos Cavalos, mas eles também gostam das quatro rodas. Em todo o terreno já percorreram os Alpes franceses, Marrocos de norte a sul, a Sardenha e a Península Ibérica. São o casal perfeito. Ele, professor de música, dá música à família, faz os vídeos e as fotos das viagens. Ela é fisioterapeuta. Se alguém se magoar, coloca tudo no sítio, como todas as boas mães. De resto, o programa desta semana é ainda mais especial. Uma das respostas dos nossos viajantes pode habilitá-lo, assim, a conquistar um bilhete duplo de avião rumo à Islândia. Mais perto do final do programa, vou explicar como. Ana Almeida e Mário Chan, bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo.
Olá, João, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Uma boa apresentação.
Uma boa apresentação. Mário, é? Olha, antes de mais, quero aqui dirigir uma palavra à Ana. Gravidíssima, estás por horas.
Horas, sim, reta final, portanto, não sei se sai daqui diretamente para a sala de partos, como estavas a dizer, mas pronto, vamos ver, pelo menos enquanto estou aqui, eu acho que vai dar para fazer a entrevista, de
vai.
Certeza.
Aguenta, olha, e uma hora pequenina.
Obrigada.
Para essa. Vocês são os quatro Overlanders, têm um site com este nome,
sim.
Já estão a preparar o Five Overlanders, Mário.
Ainda não sabemos bem como é que vamos fazê-lo, o nome estava preparado para os... Pós 4, né?
Sim.
Agora com 5 ainda vamos ter que pensar como é que vamos.
Temos que inventar um Fora Valendres, mais um, qualquer coisa assim. É.
Muito bem. Olha, vamos falar das vossas viagens que já realizaram com os vossos filhos, o Miguel
e a Madalena,
a que vem a caminho é a Alice, não é? Alice no País das Maravilhas, maravilha, giro.
Nós também gostamos.
Muito bem. Foram à Islândia durante 20 dias, pedalaram 400 quilómetros. Que aventura,
foi,
Ana.
Foi basicamente...
Ana Suspira.
Sim, eu acho que continuo a dizer que
Que idade que os miúdos tinham na altura?
O Miguel 6 e a Madalena 3.
3. A Madalena não pedalou?
Não, foi no outro lado com o pai.
Ias tu a puxar o outro lado, Mário?
Eu ia puxar o outro lado, sim. O Miguel é com 6, fez tudo a pedalar.
Tudo a pedalar os 400 quilómetros?
Exatamente. Uhum.
Caramba. Numa bicicleta aparentemente normal, não nada XPTO?
Nada, uma bicicleta já com mudanças, pronto, é um requisito, não é? Mas já fez tudo a pedalar, sim.
Ias a dizer, Ana, foi uma bela aventura.
Foi completamente a tirar para fora de pé, pronto, não, pronto, nunca tínhamos feito nada assim, nunca tínhamos feito nenhuma viagem de bicicleta, nunca tinha sequer imaginado fazer isto. Mas pronto, fizemos uns fins de semana antes para experimentar e basicamente eu continuo a dizer que foi a viagem das nossas vidas até hoje.
E os miúdos recordam muito ainda hoje essa viagem?
E a Madalena está sempre a pedir ao pai para voltarmos lá, mas com ela a pedalar.
Ah, boa, que agora quer
sim.
Crescer. Exatamente. E também ela pedalar os 400 quilómetros. Como é que fizeram? Mandaram para lá o material todo? Porque vocês acamparam, não foi?
Sim,
iam acampando... Os 20 dias.
Sempre a acampar, algumas vezes em campismo selvagem, outras vezes, pronto, encontrávamos parques. Basicamente, as bicicletas foram connosco. Uma coisa que nós fizemos foi, com medo de perder as bicicletas pelo caminho, não é que nos estragava tudo.
Pelo caminho, no avião?
Sim, como nós fizemos com escala, nós optámos por fazermos escala em Londres, salvo erro,
sim,
e as bicicletas... estavam connosco, ou seja, quando chegámos fomos buscá-las e depois mandámo-las embora outra vez.
Ok.
Ou seja, fomos numa low cost. Se não fosse assim, se fosse tipo...
Direto. Lisboa, Reykjavik.
Eu quando chegava lá, não é? Porque tínhamos sempre que fazer a escala, mas eu não via as bicicletas. Então pensei, não, eu ao menos sei que elas foram até ali e que dali têm que ir outra vez. Porque assim, se fôssemos sozinhos, arranjar bicicletas para nós era mais fácil, mas depois arranjar uma bicicleta para o Miguel, um outro lado, essas coisas todas, pronto, era, acho que era impossível mesmo, não sei.
Então como é que foi? Já tinham ido à Islândia antes ou não?
Mário?
Eu já tinha ido com o meu pai, portanto, em 93, na autocaravana, já lá tinha ido. Portanto, tinha adorado, portanto, e sempre fico fazendo uma história também contei à Ana, portanto, e certamente já havia aqui este plano para voltarmos um dia à Islândia. Não sabíamos é que íamos de bicicleta.
Porque é uma viagem muito cara. Então, pronto, nós falávamos sempre na Islândia. Mas chegava ali a fevereiro e o Mário dizia, Ana, temos que ver, porque olha que os barcos gotam rápido, não sei o quê, porque a ideia é sempre irmos no nosso próprio veículo. Uhum. Pronto. E então, olha os barcos, mas depois íamos ver os preços, eram caríssimos. Eu disse, não, Mário, pronto, ainda não é este ano. E então, quando vimos que realmente que poderia ser uma hipótese e que com a bicicleta ainda ficava mais barato, não é? Pronto. Eu disse, pronto, olha, vai ser.
Foram em que altura do ano?
Em agosto.
Em agosto.
Nós temos este
que é verão em Portugal, mas lá em cima, apesar de não ser inverno, é frio, não é?
É uma espécie de... é o inverno cá. Um
bocadinho mais frio. Sim.
Portanto, chuva, nós temos... vento... Havia neve? Havia neve ou não?
Não.
Não, pouca. Apanhámos assim uns pedinhos só na parte mais alta, mas nada assim de especial. Uhum. Não nevou nem nada.
Olha, e como é que é pedalar durante 20 dias com crianças? Não deve ser fácil. Mário...
Nós temos sempre uma coisa que é, andamos sempre em caminhos de terra.
Sim.
Exatamente, também para os miúdos poderem estar à vontade, podem parar quando quiserem, podem brincar quando precisam, isso tudo. Depois, claro, a maior dificuldade são as subidas, pronto, isso é que é o mais complicado. Já é difícil para nós adultos, né? Então, uhum. para uma criança com 6 anos, naturalmente que a maioria das subidas a gente tinha que fazer, saímos das bicicletas, tínhamos que ir empurrar.
À mão.
Aquelas maiores, por exemplo, nós tivemos alguma logo no início, foi assim... Quer dizer... Era longa, não para nós adultos, né, mas para uma criança era longa, então eles paravam a meio, brincavam, a Madalena fez uma birra no meio, portanto, tínhamos de dar um bocadinho de cola, essas coisas todas. Mas pronto, lá está, nós também estamos naquela paisagem toda, né, estávamos sozinhos, né, uhum. e os miúdos perguntaram ali à vontade, pronto, a gente demorámos uma tarde para fazer uma subida, por exemplo, de 600 metros, por exemplo, 600 metros em altitude, não é?
Uhum.
Mas era assim, pronto.
E, foram muitas vezes ao desespero ou não, os pais? Vocês?
Eu acho que não.
Eu acho que o que eles fazem em casa fazem ali, portanto, sim. fazem as mesmas birras, fazem as mesmas coisas. E ali acho que até é mais fácil gerir, porque estamos sozinhos, estamos no meio do nada e tal, portanto, dá para eles se distraírem também. Acho que realmente que em termos de estar com eles, como nós também, quando viajamos no nosso carro, é o carro e a tenda, portanto, nós andamos muitos quilómetros, portanto, estamos ali cingidos ao nosso carro e à nossa tenda ao fim do dia, acho que também já estamos um bocadinho habituados a isso. E eles também já é o normal para eles, portanto, acho que não...
É, a gente encara a viagem de bicicleta como o normal, como se fosse em casa, só que estamos, pronto, em vez de estamos em casa, estamos numa tenda, né, e andamos de bicicleta em vez de andarmos de carro, pronto.
Mas é preciso montar a tenda todas as noites, não é? É preciso montar a tenda, é preciso ligar o fogão, fazer o jantar, aquelas coisas todas...
Já vem de trás, já estamos habituados a
isso. Já estão habituados.
Já é uma coisa que já fazemos.
É, porque nas nossas viagens, pronto, está sempre o campismo. Portanto, já temos sempre essa rotina. Basicamente, quando nós chegamos, o Mário vai sempre, pronto, vai sempre fazer o jantar, preparar a tenda, enquanto eu fico com os miúdos, os banhos e essas coisas todas. Portanto, dividimos assim um bocadinho. Mas realmente lá está. É uma coisa que vem desde há muito tempo. As nossas viagens sempre foram assim. Por isso acho que é uma normalidade para nós, não sei.
Olha, falaste dos banhos. Como é que é tomar banho na gelada Islândia?
Basicamente,
em registo
ali...
campismo selvagem.
Pronto, passámos ali uns dias em que não eram uns banhos normais, não é? Pronto.
Chamado banho checo.
Exatamente, check, check. Pronto. Mais importante, pronto, opa, mesmo os miúdos, as partes íntimas e tudo mais, sim. pronto. Mas depois, quando encontrávamos os campismos, aí sim, depois, pronto, nós tomávamos um banho. Tivemos um problema com o Miguel, que ele... era um dia tipo de hoje, portanto, em que nós andámos muitos quilómetros assim, com este tempo. Ele
chuva?
Sim. Ele tinha um impermeável vestido, não é? Uhum. Portanto, obviamente que sua mais lá por dentro e assim. E ele de manhã tinha-me dito que tinha... Ah, mãe... Tenho aqui uma comichãozita. Epá, mas eu tinha dormido com os calções da bicicleta e estava vincado. E eu pensei, pronto, é disso. Epá, e tipo, a seguir ao almoço, virou-se para mim e disse, mãe, estou com comichão no corpo todo. Eu, quando levantei a camisola, todo ele era manchas, era bolhas, era coisas esquisitas. E eu pensei, como é que é possível? Este menino não tocou em nada, né? Porque estava todo camuflado, coitado. Sim. E então, pronto, aí foi uma coisa chata, porque, entretanto, pá, mandámos logo mensagem à pediatra com fotografia e assim... Iniciámos logo anti-histamínico e essas coisas.
Telemóveis salvam-nos, não é?
Sim. Pronto, uma coisa importante, nós nesta viagem levámos um... Ai, Mário, explica tu aquela parte do...
É o chamado Green Reach, que é um comunicador por mensagens via satélite.
Pronto, se fosse preciso, porque nós andámos em alguns sítios que, pronto, não havia...
Não havia rede telemóvel.
Consegue sempre contactar com
pronto,
alguém.
Mas ali naquele sítio até tínhamos.
casa ali havia, naquele
tínhamos, havia falámos à pediatra, ela respondeu-nos logo, mas obviamente que depois foi uma noite que eu não dormi, tipo sempre a olhar para ele, porque depois estavam-se as manchas a aproximar do pescoço e eu pensei, não, isto ainda me vai dar aqui alguma coisa à meia da noite, mas pronto, isto para dizer que depois ainda demorámos um dia a chegar ao parque de campismo e aí sim era preciso um banho mesmo, que era para depois hidratar aquela pele e assim.
E afinal era o quê?
Ela deu um nome esquisito, mas era, ele deve ter tocado em qualquer coisa.
E fez uma reação alérgica.
Exatamente, fez uma reação alérgica, mas uma coisa normal, estava, era super... Pronto, tava, como tinha estado o dia todo ali vestido, sem respirar a pele e tudo mais, aquilo ficou péssimo. Portanto, estava mesmo a precisar de um bom banho. Eu pensei, estou aqui no meio do nada, como é que eu dou um bom banho ao miúdo?
Com água gelada em todo o lado, mas... Mas, pronto, sempre gelada, não é?
Sim, sempre gelada.
Sempre gelada.
Mas, pronto, opa, lá está. Os campismos que nós fazíamos era sempre ao pé da água mesmo, que era para fazer o jantar e tudo mais.
Ok.
A Islândia também escolhemos por isso, ou seja, a água, quando se viaja na bicicleta, é muito peso, não é? E na Islândia nós temos água sempre...
É um recurso
todo,
valioso, não é?
Completamente.
E é toda potável, portanto.
É sempre potável, pois, portanto, estávamos sempre a acampar ao pé do rio para fazer o jantar, para nos limparmos, essas coisas todas.
Muito bem. O Mário já andava de bicicleta, tu é que não anda.
Não.
Cara da Ana.
Todos. A bicicleta não era nada minha amiga.
Não?
Não, isto porque eu acho que não tenho muito equilíbrio, sou um bocadinho para atrapalhona. E o facto de ser fisioterapeuta e precisar muito das minhas mãos, eu tenho muito medo de cair e de pronto, opa, magoar as mãos, ficar sem o meu utensílio no trabalho. E então, pronto, a bicicleta nunca foi assim uma coisa que eu gostasse muito. Mas, entretanto, pronto, lá me habituei a ela e ela a mim e, pronto, até tenho corrido bem, pelo menos ainda não me magoei nenhuma vez.
Muito bem. É uma viagem que vocês revisitam muito lá em casa? A viagem à Islândia de bicicleta?
Falamos algumas vezes.
Sim, falamos algumas vezes, quando mais não seja, pelas fotografias que temos lá em casa, né? Temos algumas imprimidas.
Espetaculares.
E também pela vontade também de voltar a fazer uma viagem idêntica, agora com a Madalena a pedalar.
E isso mudou os vossos filhos?
Eu acho que eles falam muito desta viagem. Primeiro porque, pronto, foi a primeira viagem em que o Miguel estava mais dentro do assunto, portanto nós falámos muito antes de ir, do que é que íamos ver, o que é que íamos fazer e tudo mais. Ele é louco por baleias, portanto também foi uma viagem muito marcante também para ele.
Tiveram a oportunidade de ver baleias ao largo da Islândia ou não?
Fomos, mas tivemos pouca sorte. Vimos dois bocadinhos assim das baleias, pronto.
O rabo e assim, do corpo, que nunca se vê muita coisa, não é?
Pronto, mas há um museu lá
pronto,
que é só das baleias.
Pronto, mas uma criança já dá para alimentar a magia, claro. Não é?
Pronto. E há um museu lá que tem, assim, tipo, acho que é réplicas em tamanho real mesmo. E então ele tem fotografias no quarto e, pronto, gosta muito. E a Madalena também, por causa das pedras e dos vulcões e essas coisas todas, anda sempre a falar disso também. Os vídeos e as fotografias lá em casa são coisas muito importantes e eles estão sempre a ver. Estão sempre a ver essas coisas e isso faz com que eles também tenham essas memórias.
Muito bem. Olha, já muitos ouvintes agora estão com a pulga atrás da orelha e a pensar, eu quero fazer isto um dia. Que conselhos é que podem dar aos ouvintes que querem viajar de bicicleta ou não só, com os filhos? Mário,
com os filhos, bem.
Em registo campismo selvagem... A beber água dos riachos.
Bem, a primeira coisa mais importante...
Ultimate experience.
A primeira coisa mais importante é bem, ter a vontade, né? E realmente o querer fazer. Isso é primeiro. E depois é realmente tem que haver uma prática. Portanto, ou seja, isto não é uma coisa que se pode cair de paraquedas um dia, né? E lembrar, ok, queres fazer isto aqui e nunca andei de bicicleta ou nunca acampei e vou fazer uma aventura destas. Pronto, não, né? Realmente tem que haver um background... anterior, né? A pessoa tem que começar devagarinho, tem que começar a acampar primeiro com as crianças, tem que se habituar ao que é estar.
Até porque há crianças que não gostam, não é?
Pois é possível, sim.
Ou que nunca fizeram, né? Acho que é mais por isso, cara. Nunca fizeram enquanto pequenas, né? E portanto não sabem bem sequer o que é, porque elas não sabem bem o que é, onde gostaram ou não gostaram, né? Se experimentaram, né? E acho que começa um bocadinho por aí.
Foi o que vocês fizeram, não é? Vocês fizeram pequeninas viagens por aqui, por Portugal, de bicicleta, foi?
Sim, nós. Sim. Antes da Islândia fizemos, mas não, só fizemos duas ou três, mas também já tínhamos o background anterior, ou seja, eles já acampavam desde pequeninos, já andávamos a pé, portanto, eles já sabiam toda essa parte, já estava entranhada dentro deles, portanto, não é nada de novidade.
Já se sujavam no campo à vontade.
Sim.
Que é importante, não é?
Para nós é super importante isso. Há, pronto, há de haver pais que podem não gostar, mas isso faz parte da nossa essência. Basicamente, os nossos filhos acampam desde um mês, dois meses de idade.
Uau.
Portanto, é mesmo super natural para eles. Quando nós agora, pronto, dizemos sempre, olha, vamos sair no fim de semana. Ah, vamos dormir na tenda ou vamos dormir no não sei quê. é uma coisa normal para eles, ou tipo, no outro dia íamos sair, mas agora já não temos a tenda em cima do carro, e eles dizem, então vamos dormir aonde? A tenda não está ali. É uma coisa super, super natural já para eles, já sabem o que é suposto fazer quando nós chegamos. Ele agora já está mais crescido, já tem 8 anos, já quer ajudar o pai, depois no jantar. Acho que
participar, não é?
Sim, é ou bom. Seja, é uma coisa normal já para eles. Que pode haver miúdos que na idade deles ainda não é normal porque nunca fizeram, por exemplo.
Pois. Pronto. Ou gostam, mas eu acho que isso... ou gostam mais da vida sedentária, dos videojogos e etc.
Pois não sei, ali pelo menos é o nosso normal lá em casa, eles gostam. E pronto, nós também gostamos que eles gostem, não é?
Porque... Muito bem. Então, Islândia correu bem, 20 dias sempre a pedalar pelo sul deste extraordinário cantinho do nosso planeta e repetiram a dose em Menorca. Mário, queres contar-nos tu como é que foi esta aventura?
A ideia de ir para Menorca realmente era também fazer uma diferente tanto, ou seja, nós estivemos no frio da Islândia, agora íamos um bocadinho para o calor da Islândia, para aproveitar também a praia e isso tudo.
Para o calor de Menorca.
Para o calor de
Menorca. Mais levezinhos, não é? Porque aí não precisaram de levar botas, nem casacos, nem cobertores,
sim,
nem nada disso.
Nesse aspecto, sim, mas pronto, nós quando. Normalmente eu costumo planear os trajetos, não é? Quando planeei aquilo, eu sabia que havia um caminho à volta de Menorca, que é o caminho dos cavalos, e que bom, sabia que era um bocadinho difícil, que era um caminho que se fazia mais a pé, mas pensei que, bom, que fosse mais ou menos até acessível, né? E que a gente conseguisse.
A Ana está a rir-se. O que é que aconteceu, bom, Ana?
O acessível do Mário é assim um bocadinho.
Ele é um crente, é isso?
É. Ainda por cima, para quem tem uma bicicleta, sim, com o outro lado, não é? Portanto,
ah, voltaram a fazer com o outro lado, não é?
Pois,
a
Madalena ainda não pedalava.
Ainda não pedalava.
Ela só começou a pedalar há relativamente pouco tempo. Não, há um ano, pronto.
Sim.
Mas, basicamente, aquilo era um caminho para andar a pé na maioria das vezes, pronto. Havia muitos...
É um caminho que circunda a ilha, não é? E que vai junto à costa, portanto, há muitas falésias, ribanceiras, etc, etc, etc.
Tem escadas, pedras para as pessoas passarem.
Há escadas?
Escadas e tudo.
Com bicicletas e atrelado.
Eles dizem que têm uma subida ao lado das escadas. Eu, sinceramente, não sei o que é que eles querem dizer com isso, sim, mas tivemos muitas situações porque depois estava muito calor. Muito calor mesmo. Portanto, nós houve dias que fizemos tipo 5 km, não foi, Mário? Assim, porque estava super insuportável mesmo.
Pois.
Mas pronto, lá está, fizemos, estávamos lá, tínhamos que fazer.
Vamos falar sobre essa viagem na segunda parte, mas como estamos a ficar curtos de tempo, vamos abrir o álbum de viagem. Mário e Ana, guardam em casa algum objeto que tenham trazido das vossas viagens? Mário.
Nós, assim, objetos, a gente não costuma assim trazer nada, mas talvez aquilo que a gente mais traga é mais para os miúdos, que os miúdos é que trazem, que são as rochas.
Rochas?
A pesquisar rochas, por exemplo, na Islândia, trouxeram imensas rochas da lava que eu ia encontrando pelo caminho. Em Marrocos, por exemplo, trazem rochas com fósseis.
Assim.
Isso é aquilo que a gente mais traz, que é aquilo que eles mais gostam de trazer.
Vestígios do mundo natural.
Exatamente. Ou seja, temos umas gavetas em madeira, onde estão identificados os países, e eles têm as rochas e os fósseis que trouxeram de... Pronto, na bicicleta não é giro, porque eles querem trazer tudo e aquilo é um peso descomunal, portanto, pronto, houve ali uma
mas
parte...
Mas Marrocos não fizeram de bicicleta? Ou fizeram...
Não.
Marrocos não.
Não, aí temos os pés cheios de rochas por todo o lado, porque eles já não têm espaço.
Mas na Islândia, eles iam, quando a gente parava num sítio, não tinha assim lava, né? Eles pegavam numa rocha e punham no outro lado. E claro que depois o paizinho tinha que andar a caraca.
Uma pedra vulcânica, uma pedra vulcânica. Sim, mas são todas iguais, têm que optar, não dá. Mas pronto, basicamente é isso que nós temos muito em casa das nossas viagens.
Muito bem, rochas. Fazemos aqui uma curta pausa na conversa do Fim do Mundo desta semana. Regressamos já a seguir, até já.
Esta é uma história de guerra.
Dá-me uma catanada aqui na cabeça. Abre-me a cabeça.
António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África.
E diz-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscá-la.
O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noise Herve.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com dois dos quatro Overlanders, família que viaja a pé em todo o terreno e de bicicleta. Na primeira parte já nos falaram o Mário e a Ana da viagem que realizaram durante 22 dias pela Islândia de bicicleta. Estávamos em Menorca, onde vocês também foram realizar uma viagem com os vossos filhos em duas rodas. O Mário, já percebemos, é um crente, ele olha para os mapas e vê tudo plano, não é? Mesmo as escarpas e os sítios onde há escadas. Ana, foi muito difícil esta viagem de bicicleta, 10 dias em Menorca, com as crianças?
Muito mais difícil foi. Do que a Islândia, muito mais. Pelo calor, pela dificuldade do caminho. Sei lá, eu ia à Islândia tipo 4 vezes. Completamente, sim. E depois é aquela coisa que ele vê as inclinações, vê isso tudo. Uhum. Mas ele depois vê-me a mim, ó Miguel, um bocado aflitos às vezes, e diz: ah, mas isto é só mais um bocadinho assim. E isso enerva-nos ainda mais, porque depois nós chegamos lá e não era só mais um bocadinho assim, era o resto da tarde assim. E nós dizemos: ó Mário, não nos mintas, diz-nos como é que vai ser, para nós encararmos isto, uhum. não é? Porque ele, pronto, para ele é tudo muito fácil. Ele tem uma bicicleta com outro lado, com uma miúda, mas ele puxa aquilo com uma facilidade, ele está completamente bem ali. Obviamente que eu e o Miguel às vezes é que temos mais algumas dificuldades, não é? E pronto, ali era mesmo levar as bicicletas à mão durante muito tempo, às vezes.
Tinhas... Mário, defende-te!
Não, ali tínhamos uma coisa boa, sim. Que era uma das razões por qual a gente foi, que era as praias. Portanto, a gente tinha imensas praias, né? Portanto, a gente andávamos basicamente de praia em praia, né? E portanto a gente podíamos parar em todas as praias. Portanto, a gente andávamos aqui uma hora, parámos uma praia, portanto, andávamos mais duas, três horas e chegámos a outra praia.
Outra praia. Andavam a fazer saltapocinhas pelas praias. Olha, e como é que fizeram? Acamparam também aí em Menorca?
Nas praias.
Nas praias?
Dormimos ao relento quase sempre.
Uau!
Na primeira vez que nós chegámos, na primeira praia, pá, pronto, nós ainda montámos a tenda. Um bocadinho escondidos, para ninguém nos ver, porque não se pode pôr uma tenda numa praia, como é óbvio.
Pois,
não é?
Eu ia perguntar isso.
Não, não se pode.
É ilegal. Cá é? Cá em Portugal?
Sim, sim.
Lá também, não é?
Pronto, lá também. Ainda experimentámos, mas estava um calor tão insuportável, nós dormimos com as duas coisas abertas e não dormimos nada, porque os miúdos transpiravam, nós transpirávamos, e disse: Mário, isto não vai funcionar assim.
Uhum.
E então, pronto, foi a única noite, porque todas as outras, depois chegávamos, punhamos o colchão, o saco de cama e era ali. Na primeira noite que nós fizemos isso, os miúdos disseram: então, mas, tipo, vamos dormir aqui? E eu: vamos, Miguel, hoje vamos dormir assim ao relento. E ele: então, mas eu, olha, vi as estrelas com o pai, não sei o quê, ficaram ali super encantados, já não queriam outra coisa, como é óbvio. E não estávamos sozinhos, portanto, havia muito mais pessoas a fazer isso também.
Havia?
Sim, sim, sim. Sim. É super mas, normal. Quem faz
pessoas
o caminho
a dormir. Ah, pessoas que faziam o caminho.
Exatamente.
O caminho dos cavalos.
Sim, sim, sim.
Que é o tal caminho que circunda a ilha de Menorca.
É muito normal termos ali mais pessoas, portanto, nós estivemos sozinhos. Pronto, em algumas praias, ok, também mais isoladas, mas aquelas onde há mais pessoas, estavam sempre lá pessoas a dormir, portanto, era super normal.
Uhum. Olha, portanto, realizaram essa viagem de bicicleta durante 20 dias, a viagem de bicicleta também a Menorca durante 10 dias. O que é mais difícil, Ana, em viagens com crianças?
Mais difícil?
Nada.
Eu não queria dizer isso, mas porque pode parecer estranho, mas realmente acho que nada. Porque,
nada. Pronto.
Não. Pronto, a parte da higiene às vezes pode fazer mais confusão a algumas pessoas, nós já estamos habituados a isso.
Que é porque saltam banhos e...
Sim, saltamos banhos e assim. Também não somos nada rígidos com as horas das alimentações, nem nada disso. Portanto, os nossos filhos desde pequenos, por exemplo, que bebem leite frio, comem papa fria, portanto... Acho que isso também ajuda um bocadinho, lá está, porque nós à meia-noite não íamos aquecer ou assim qualquer coisa, e eles, pronto, habituaram-se a isso também. Ou também temos sorte e temos miúdos que nos acompanham e que até têm estofo para aquilo e até gostam, não é? Ou então, não sei, mas diz-me tu, Mário.
Isto, basicamente, as nossas viagens é um bocadinho a extensão do estar em casa, não é? Portanto, assim eles estão em casa, assim estou em viagem. Portanto, para nós é mais ou menos a mesma coisa, fazemos as mesmas coisas, não é? Um bocadinho diferente, não é?
Muda a paisagem.
Nada. Só mudamos o...
A paisagem e a cama, não é?
Exatamente. Sim, muda a paisagem e a cama. Eles também não estranham, por isso estamos bem. A Madalena, no outro lado, faz tudo. Ela dorme, brinca, come lá dentro, faz tudo. O Miguel, claro que nas subidas, por exemplo, na Islândia, no princípio, ele chegava e ainda não tentava e já dizia: ah, não vou conseguir, pronto. Mas nós temos um esticador, vá, que o Mário prende na bicicleta dele o guiador do Miguel e puxa um bocadinho, portanto, mas depois no fim, pronto, nós optámos por ir fazendo umas brincadeiras ao longo da subida, jogos dos dinossauros, já diz-me qual é o dinossauro que gostas mais, o dinossauro começa por não sei quê.
Para distrair, não é?
Exatamente, um e ele quando chegava lá acima dizia, olha, já subi, e eu, vês que já subiste? Mas pronto, é, acho que todos os dias é uma aprendizagem para todos ali, mas realmente acho que temos tido sorte ou temos levado as coisas assim de uma forma mais leve, não sei.
Muito bem. A Ana dizia, Mário, que tu é que és o aventureiro. Sei que com 20 anos subiste ao Monte Branco.
Sim, foi. Nós, quando já atingimos os 20 anos, dá-nos aquelas ideias assim, quando queremos fazer assim alguma coisa diferente.
Uma travadinha.
Não é? Uma travadinha. E na altura, pronto, deu uma travadinha, disse, eu já gostava de montanhismo, já tinha feito algumas coisas nos Pirineus e isso tudo, e depois lembro-me, pá, agora eu quero ir aos Alpes, né? E se calhar, pronto, vou subir o Monte Branco, pronto, porque não? É só que, pronto, a questão é que na altura a informação que havia era parca, não é como agora, né? Já havia internet, mas não se conseguia saber assim muitas coisas. E o que eu tinha lido é que não era um monte assim muito difícil, pronto, dentro dos montes dos 4 mil metros, só que não é muito difícil para alpinismo, né? Só que do alpinismo
para
o trekking normal vai uma grande diferença, né? Mas pronto, acabou por correr tudo bem.
Portanto,
mas
tu estavas no nível das caminhadas e querias ir para o nível alpinismo.
Era, só que foi assim um salto bastante
grande. Mas como é que foi? Disseste aos teus pais, olha, vou ali subir o Monte Branco, venho já. Foi?
Sim, basicamente, sim, olha, eu quero ir subir o Monte Branco. Basicamente. E eles levaram-me, meus pais também foram comigo, né? Portanto, eles fizeram umas férias lá em França, né?
Sim.
Deixaram-me num sítio, foram fazer as suas coisas, depois voltaram 5 dias depois, que eu demorei 5 dias a fazer. Aquilo. Só que eu nunca tinha andado em gelo, nunca tinha usado grampos, nunca tinha usado um piolé, nunca tinha feito nada disso. Só que o Monte Branco é tudo gelo, né? Portanto, foram
e, portanto, experimentaste tudo pela primeira vez, sozinho.
Tudo sozinho no Monte Branco.
Que louco!
Pois, aquilo.
Portanto, puxar crianças em atrelado na Islândia ou em Menorca é peanuts, não é?
Foi a minha aventura mais difícil, se calhar mais perigosa, se calhar que não devia ter feito, foi esta, pronto, realmente foi assim um bocadinho.
Mas aos 20 anos somos imortais, não é?
É, a gente acha que sim.
É, não é?
Ali fui.
Pois, ainda bem. Ainda bem. Olha, e gostaste?
Não, gostei. Tanto é que eu depois voltei a fazer outras montanhas nos Alpes, não é? Tentei também fazer o Monte Rosa, ou também atravessei mais alguns glaciares nos Alpes, mas pronto, o Monte Branco.
O Monte Branco é o Monte Branco, não é? Olha, e chegaste lá acima e estava um dia limpo ou
estava,
não?
Tive sorte. Eu fui em agosto, não é? E nevou um bocadinho num dos dias, mas tive quase sempre bom tempo, céu limpo, tirei muitas fotografias. Isso foi.
Mas ainda queimaste o nariz, não foi?
Queimaste o nariz?
Sim, queimei. Eu tirei a minha primeira selfie, tirei lá dentro da tenda. E tenho a cara toda queimada. Porque eu não sabia, não conseguia ver, que eu não venho.
Queimada vermelha? Vermelha ou negro? Vermelho.
Não, vermelho, não, vermelho. Não chegou a ser esse ponto. E só mais tarde é que eu me apercebi, porque eu acho que eu me esqueci de levar o protetor solar. Mas eu não imagino.
Pois,
não,
claro.
Já é a minha primeira experiência.
Vou para a neve, porque é que eu vou levar protetor solar, não é?
Protetor solar.
É um clássico do principiante na neve.
E pronto.
Ah, mas hoje em dia é super preocupado quando é neve, os óculos para os miúdos e o protetor e não sei o quê.
Pois, porque queima mesmo.
Eu óculos levava, porque óculos sabia que tinha que levar, porque podia ficar cego. Agora o protetor solar não levava, não me imaginava que era preciso.
E ali queima. Olha, também queima muito o sol de Marrocos, vocês fizeram, mas aqui já foi em veículo todo o terreno. Também levaram os miúdos, não, certo?
Sim.
Quanto tempo dura essa viagem?
Nós vamos a Marrocos com regularidade.
Ah, é?
É. Basicamente, as férias da Páscoa, nós gostamos de ir a Marrocos.
Boa!
E, entretanto, a última vez que fomos a Marrocos foi na passagem de ano, que era uma coisa que já queríamos fazer há muito tempo, e que ainda não tinha calhado, lá está, porque depois a pessoa tem que ir trabalhar no dia 2 e não sei o quê, não há tempo para voltar, para apanhar o barco. Portanto, a última vez que fomos a Marrocos agora foi na última passagem de ano, que fizemos a noite de 31 para 1 na Floresta dos Cedros, portanto, foi muito giro.
Com uma fogueira.
Com uma fogueira?
Com uma fogueira, foi assim muito.
Vocês
muito
os quatro?
Nesta viagem nós levámos os pais do Mário também connosco.
Tem todo o terreno, não é? Depois em cima do veículo tem uma grade.
Exatamente.
Sobre a qual colocaram uma daquelas tendas rooftop.
Nesta viagem não, porque não havia espaço.
Não havia espaço.
Nós tínhamos que levar a parte de cima.
Acamparam no chão.
Teve que ser
sim,
no chão.
Tivemos que voltar quando estamos os 7, portanto temos o carro com os 7 lugares. Quando estamos todos, temos que voltar, ou antigamente, pronto, às tendas no chão. E foi isso que nós fizemos, portanto estávamos nós e os pais do Mário na passagem de ano com os miúdos.
Muito bem. Mas vocês também fazem com a tenda em cima do veículo, não é?
Sim, nós
quando vamos só nós os quatro, sim.
Nós temos a nossa tenda desde 2019, portanto era a Madalena pequenina. E pronto, nós usamos muito e acho que é uma mais-valia no sentido em que quando nós chegamos a algum sítio mais tarde, o ter que estar à procura de um sítio liso, sem pedras, nananã, para pôr a tenda, ali já não temos aquele problema. Chegamos, montamos, é só endireitar o carro para não ficarmos muito tortos e pronto.
Pois. E para os miúdos deve ser uma aventura, não é?
Ah, eles gostam muito, sim. Eles gostam muito.
Começam logo a imaginar filmes, não é? De aventura. Eles então, e onde é que já foram com o Jeep e com a tenda no Tejadilho? Mário?
Então, basicamente foi na Europa, já tivemos nos Alpes, Marrocos, a Península Ibérica, França, tivemos na Escócia também. Bem, na Escócia não foi
e
antes
não tínhamos
a tenda,
tínhamos em cima.
Tenda, na Irlanda também. E pronto, foi assim por aí.
Muito bem. E não qual foi? Ias a dizer,
Ana? Não, ia dizer que nós ainda não nos aventurámos muito para fora da Europa por causa desta situação de levarmos o nosso veículo, ou seja, pronto, nós estamos muito limitados, basicamente só viajamos em agosto, porque o Mário é professor, portanto só tem férias em agosto, só temos 22 dias de férias, portanto temos aqui umas férias limitadas.
Estamos todos, não é?
Não, mas sim, mas quando se apanha um avião pode-se ir até à Ásia com facilidade,
é verdade.
Quando levamos o nosso carro, demoramos pelo menos...
Por cima temos este problema aqui.
Estamos na ponta
na
de tudo,
ponta
é horrível.
Da Europa,
é horrível.
Não é? Para sairmos daqui...
Demoramos muito tempo, é péssimo. E então isso, pronto, logo aí a gente perde imenso tempo. E então ainda não fomos muito longe... por esse motivo mesmo. O Mário também não gosta muito de andar de avião, lá está. Já o consegui levar ao Faial, já não foi mal, não é? Mas basicamente, sem ser o Faial e a Islândia, acho que foi as únicas vezes que ele andou de avião, que ele não gosta.
Não,
por isso...
Mário.
Gosto de andar com o caso às costas. E com os pés assentos no chão também, de preferência.
Portanto, pronto, fica tudo muito longe para nós. Mas iremos lá chegar.
Muito bem. Chegou a altura de revelar os detalhes do passatempo que a Rádio Observador e a Play Airlines organizaram e que lhe pode dar acesso à conquista de um bilhete duplo de avião à Islândia. Fique atento às respostas dos nossos viajantes nos próximos minutos e à emissão da Rádio Observador esta segunda-feira. Durante esse dia... Vamos lançar uma pergunta sobre o programa de hoje. Responda rapidamente por e-mail para o endereço ouvinte@observador.pt. Atenção que só aceitamos respostas enviadas para este endereço de e-mail. E seja rápido porque o primeiro ouvinte a responder corretamente ganha o tão desejado bilhete duplo à Islândia. O vencedor é anunciado no final do próximo programa. Boa sorte. Vamos a isso.
Bora lá.
Vou pedir-vos para completar as habituais frases. Então, na minha mala vai sempre, o que é que não falha? Ana e Mário.
Câmara fotográfica.
Câmara. Viajas uma ou muitas? Tu gostas muito de fotografia?
Eu tenho uma câmara, uma grande, uma full frame. Depois tenho o drone, tenho a câmara pequenina, a câmara de ação. Depois telemóvel, depois tripé. As coisas todas, pronto.
Ih, caramba. A viagem com mais peripécias que realizámos até hoje, qual é que foi? Ana?
A de Menorca.
A Menorca?
Sim.
Por causa do trajeto, tinha muitos obstáculos.
Porque houve ali um dia em que não estava nada avisado, que o caminho estava interrompido, pronto, um pouco mais à frente. E quando chegámos um pouco mais à frente era de noite. E depois, entretanto, aquilo estava mesmo fechado, não tínhamos sítio para dormir, eram tipo 10 da noite. Por sorte, estavam lá uns senhores que foram buscar uma chave e depois foram connosco. E tipo, ajudaram o Mário a passar as bicicletas numa suposta ponte que caiu e era só silvas. E basicamente tivemos que pedir ao Miguel encarecidamente para pedalar tipo à meia-noite. Chegámos já à praia quase à 1 da manhã e aquele miúdo foi o nosso herói naquele dia. E pronto, quando chegámos à praia pensámos, como é que este dia aconteceu?
E aconteceu. Boa, Miguel, é isso mesmo. Eu tinha, nessa altura, 7, 8?
7. E o Mário ainda foi mordido por uma alforreca, também nessas férias, portanto, coisa que nunca nos tinha acontecido.
Mas daquelas mordidelas de causar urticária e comichões?
Suave.
Foi um terço das costas, diz ele que é suave. Foi um terço das costas durante quase um dia inteiro, mas pronto. Mas não foi mal de ir parar ao hospital, não.
O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter até hoje? Qual é que foi, a Ana e Mário?
Pronto, daí, como nós quase nunca saímos da Europa, basicamente as nossas fronteiras mais demoradas é sempre em Marrocos. Pronto. Hoje em dia já está um bocadinho mais fácil, mas antigamente...
Ao ponto de vos fazerem tirar tudo do carro ou não?
Às vezes.
Não, às vezes, já.
Às vezes.
Já aconteceu, ano passado já aconteceu. Abrir o carro, andar a vasculhar tudo.
Faz parte, não é?
Pois.
A recordação de viagem é mais cara?
Nós, basicamente, quando trazemos coisas, são coisas dos miúdos, ou seja, é sempre tudo coisas mais ou menos baratas. A coisa mais cara que nós achámos que fizemos até hoje foi ir ver as baleias na Islândia. Realmente foi assim a coisa que, se fôssemos só nós, não faríamos, mas pronto, tendo em conta que o Miguel adora, eu acho que tem que se fazer. Mas foi assim a coisa mais cara que nós acho que fizemos.
A refeição mais estranha qual foi?
Acho que foi o... coisa que se chama-se o Aggies.
O Aggies, na Escócia.
Na Escócia.
É o quê?
Eu só soube depois, graças a Deus, porque senão tinha-me vomitado toda. Basicamente, chegámos a um sítio, estava a chuviscar e parámos. Era um mercadozinho muito engraçado, com muitas comidas típicas, não é? E então o Mário pôs-te a escolher lá e eu, está bem. Eu sou muito esquisita a comer. E veio uma coisa que me parecia carne picada, vá. Mas pronto, basicamente depois fomos ver e então aquilo é os rins, os pulmões e o fígado do carneiro dentro do estômago. Se eu soubesse o que sei, hoje não tinha tocado naquilo, pronto, porque eu não gosto muito dessas coisas. O Mário adorou, tá?
Eu gosto dessas coisas.
O Mário está. Ele é boa boca, eu sou um bocadinho mais esquisita. Mas pronto, aquilo na altura... visualmente já não me pareceu bem.
Sim.
Mas pronto, a pessoa também estava com fome e está lá, vamos experimentar. Mas depois de ir ver o que era, pois. Então aí é que eu fiquei mesmo...
A fome é a melhor cozinheira.
Exato. Não
é?
Acho que sim.
Olha, gostavam de viajar com... Mário.
Porque isto tem duas respostas diferentes.
Então vá, Ana.
Eu gostava de... como realmente viajei muito pouco enquanto mais jovem, não é? Acho que gostava de fazer uma viagem só com amigas. Assim, uma coisa mais engraçada. Como, pronto, nunca experimentei. Acho
com
que
um destino já traçado ou não?
Não. Não tenho assim nada... assim, muito, 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 muito fechado. Mas tenho alguma curiosidade na Ásia. Lá está.
Muito bem. Mário. Os amigos.
Não.
Eu não gosto assim de viajar assim com ninguém, porque gosto de viajar à minha vontade, com a minha liberdade de poder escolher o que quero fazer. Mas acho que tenho saudade de viajar com a Ana sozinho, porque é aquilo que a gente já não fazemos há muitos anos. Pois há 8 anos, não é?
Pois,
vocês viajavam muito antes das crianças nascerem.
Viajávamos, pronto, relativamente, lá está, nas férias e assim, mas é uma coisa que já não fazemos, pronto, há muito tempo. Mas o Mário, por ele, acho que viajava sozinho outra vez.
É? Sozinho, sozinho, sozinho?
Eu viajei muito sozinho antes de conhecer a Ana. Fiz muitas viagens sozinho e, se calhar, já tinha algumas saudades.
Tu tens cara, Mário, de quem esticava o dedo e pedia boleia? Sim?
Não, nunca fui à boleia.
Não?
Não. Andar a pé.
Sim.
A bicicleta. Andava muito a pé, porque eu fazia muito montanhismo e alpinismo. Fazia mais antigamente. E também algumas viagens de carro.
Muito bem.
Mas à boleia, para casa, não.
Não, à boleia não.
Nunca foi assim desse estilo.
Ele também não gosta muito de falar com as pessoas, portanto acho que ele gosta mesmo de estar ali na bolha dele. Portanto, a boleia depois tinha que se falar com as pessoas, convém, não é? Parece-me.
Pois.
Acho que nunca fiz, mas...
sou mais pessoa do mato, das montanhas, tudo o que é natural.
Muito bem, então complementam-se, porque a Ana é uma tagarela, não leves a mal.
Não levo. Já fui menos, agora acho que estou mais, mas pronto. Mas é para nos complementarmos, lá está, tem que ser assim.
É verdade,
8 e 80.
É verdade, é verdade, é para se complementarem. Olha, estamos a chegar ao fim. Qual foi a música que trouxeram para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
Portanto, como eu estava a dizer há pouco, nós não ouvimos a mesma canção, não é? O Mário ouve Antena 2.
O Mário é música clássica.
É. E pronto, mas há uma música que foi a música que nos uniu, vá, que fez com que o Mário me fizesse um vídeo lindíssimo e eu acordasse de manhã com aquele vídeo e pronto.
Ah.
E é da única banda que nós conseguimos ouvir os dois em conjunto, que é Muse. E a música chama-se, Mário?
Unintended, é isso. Então, muito bem. Ana, uma vez mais, boa sorte.
Obrigada.
Uma horinha pequenina. É bem provável que quando este programa for para o ar...
que ela já cá esteja.
A Alice já cá esteja. Boa sorte para a Alice.
Obrigada.
Boa sorte para vocês. Foi um gosto. Obrigado.
Foi um gosto, João. Muito obrigada pelo convite.
Muse, no fecho do programa desta semana. Já sabem, estamos de regresso de hoje a 8 dias. Sejam bons e boas viagens.